Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. E na edição de hoje, segunda-feira, temos o nosso colega João Gonçalves, mais um olhar sobre a situação, não só do Covid, mas também do desporto em geral. João, bem-vindo a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. O que é que há de novo aí no estado de Massachusetts?
Espero que esta Covid não tenha causado estragos em casa de ninguém, porque, ao fim e ao cabo, neste momento, o melhor que se pode fazer é desejar a todas as pessoas que estejam bem e que tomem as devidas precauções. Efetivamente, podemos falar da nossa casa antes de falarmos da casa dos outros. E aqui em Massachusetts, a situação, infelizmente, está ainda bastante complicada. Ou não sei se já chegámos ao pico deste surto da Covid-19 em Massachusetts, mas o certo é que ontem foram reveladas mais 169 mortes neste nosso estado, com um total, na altura em que foi revelado, e de certo que já aumentou hoje, para 2.899 pessoas que já perderam a vida em Massachusetts até agora devido a este Covid-19, independentemente de ainda poder ser atualizado com as pessoas que faleceram nos lares de terceira idade e que em alguns casos ainda não foram contabilizadas. De qualquer maneira, ontem mais 1.590 novos casos e neste momento em Massachusetts já temos 54.938 pessoas infectadas, o que realmente é um número bastante assustador. Olha, basta comparar com Portugal inteiro, não é, Jorge? Portugal, que tem sido apontado como exemplo pela positiva da forma como reagiu a esta tragédia, a esta pandemia, mas nós em Massachusetts, com uma população sensivelmente cerca de, acho eu, metade de Portugal, temos muito mais pessoas infectadas, 54.938, e tivemos, infelizmente, muito mais óbitos. Para termos uma ideia do que isso significa, basta dizer que na edição de ontem do Boston Globe, 21 páginas foram dedicadas apenas a revelar o nome dos óbitos que tinham ocorrido durante aquela semana no estado. É uma coisa absolutamente impressionante. 21 páginas de um jornal, o maior jornal da Nova Inglaterra, só com óbitos, vítimas da Covid-19. E a nível nacional, neste momento, o número de mortes aqui nos Estados Unidos também já superou os 55 mil, é de longe o país que tem mais óbitos e vai aproximar-se dos 60 mil, provavelmente ainda antes do fim de semana. Enfim, são situações realmente, são números que realmente assustam e devem assustar numa altura em que há cada vez também mais pessoas a ignorarem o estado de emergência, há cada vez mais pessoas a dizerem que este o seu direito, isto não é direito, isto é uma exigência por parte das autoridades estaduais que aparentemente anula os seus direitos segundo a Constituição. Eu tenho que, o Jorge de certeza e todos os nossos ouvintes que têm Facebook também têm visto, há pessoas que colocam os chamados posts no Facebook a dizer que por eu ter medo, o problema é meu, eu não tenho medo, eu devia ter o direito de sair de casa, quer dizer, ignorando que podem estar a infectar, quando saírem, podem estar a infectar, enfim, os seus pais, os seus avós, os seus tios de idade mais avançada, enfim, são pessoas que falam assim porque ainda, felizmente para eles, e ao fim e ao cabo, felizmente para todos, a tragédia ainda não chegou à sua casa. De qualquer forma, mesmo também a nível nacional, as chamadas conferências de imprensa que estavam a tornar-se bastante controversas do presidente Donald Trump, aparentemente vão ser alteradas e eu acho que isso por si também vai trazer algum bocadinho de normalidade e tranquilidade à forma como a situação está a ser apresentada a nível nacional. Ora, Portugal é um dos países que já está a tentar preparar-se para um regresso à competição, porque em Portugal, neste momento, pelo menos por parte da Liga, há todas as intenções de concluir o campeonato em curso na primeira e na segunda Liga, não é? Na terceira, obviamente, o campeonato de Portugal, esse já foi declarado nulo pela Federação Portuguesa de Futebol. E há uma série de medidas que, portanto, a Liga já divulgou aquilo que considera ser o manual sanitário para o regresso do futebol, e Jorge, este é um dos aspectos que eu não, sinceramente, não compreendo. Eu não sei se o Jorge reparou, é que, portanto, as perguntas que os jogadores faziam era normalmente o que é que acontece se aparecer um jogador infectado depois de um jogo. Tudo passa sempre, e em todos os casos, pelos testes que vão ser ministrados aos jogadores. E então, a pergunta que os jogadores faziam era essa, e a resposta neste manual da Liga é que os jogadores que aparecerem infectados são tratados como se fossem os jogadores lesionados. Portanto, não distinguem um Covid-19 da lesão. Ora, isso para mim não faz sentido rigorosamente nenhum, porque, tanto quanto eu sei, portanto, estas medidas de rastreio, etc., são para que quando uma pessoa, depois de fazer um teste, for determinada como estando infectada, a ideia é fazer um rastreio para tentar determinar quais foram as pessoas com quem essa pessoa infectada teve contato direto, para que todos eles possam ficar de quarentena. Portanto, se o jogador, e o melhor exemplo que nós temos é o da National Basketball Association, a NBA, a Liga de Basquetebol aqui nos Estados Unidos, que foi a primeira liga principal em todo o mundo a suspender os jogos. E porquê é que o fez? Porque um jogador de uma equipa apareceu infectado e automaticamente, no dia em que declararam essa suspensão, a equipa com quem esse jogador tinha jogado, tinha defrontado, ia estar em atividade naquela noite. E então o que acontece é que automaticamente, pelo menos aqui e pelo menos em todo lado, quando aparece alguém infectado, no caso de um jogo, todos os jogadores dessa equipa têm que ser colocados em quarentena, e os jogadores da equipa adversária também. Ora, em Portugal vão dizer, por exemplo, olha, o Benfica e o Sporting Braga regressam aos treinos esta semana, o Sporting já regressou, vamos supor que há um Benfica Braga, porque são os clubes que entram em atividade agora esta semana. Há um jogo entre o Benfica e o Braga, há 3 jogadores do Braga que estão infectados, 5 jogadores do Benfica que estão infectados, o Porto não jogou, portanto não interessa, o Benfica tem que resolver o problema à sua maneira, tem que arranjar mais 5 jogadores, o Porto não tem ninguém infectado, continua sempre em frente e ganha o campeonato com a perna às costas. Mas isso faz algum sentido? Eu acho que é uma posição que tem que ser revista, porque isto de dizerem que, portanto, eles dizem, as equipas poderão entrar, para se precaverem, este manual já diz, as equipas poderão entrar em campo desde que possuam um número mínimo de 7 jogadores, um deles guarda-redes, sendo que a Covid-19 é equiparada a outra tipologia de lesão. O Jorge acha que faz algum sentido?
Nenhum, João, porque a lesão é um jogador e não afeta outro colega de equipa ou um adversário. Portanto, concordo consigo e eu acho que é um bocadinho feito à pressa, digamos assim.
Sim, pensaram muito bem em tudo mais, porque nós ouvimos falar em jogos à porta fechada e sabemos que o jogo à porta fechada não são apenas os jogadores que estão em campo. Não são apenas os jogadores que estão em campo, os que são convocados, as equipas técnicas, é o massagista, há apanha-bolas, há os jornalistas, há os técnicos, tem que haver enfermeiros como sempre, tem que estar lá o médico, no caso de haver lesões, tem que haver as pessoas que tratam da manutenção do estádio, quer dizer, os alemães, se não me engano, disseram que são precisas cerca de 300 pessoas, na totalidade, para a realização de um jogo à porta fechada.
Pois.
Portanto, envolvendo todos esses componentes. E de salientar que os alemães, neste momento, já estão de vento em popa, em comparação com os outros, por assim dizer, e que há uma grande expectativa por 2 motivos. É que, para já, o primeiro a disputar os jogos vai estar sempre debaixo de grande observação, para que todos os outros aprendam, reparem e notem, para ver efetivamente o que é que devem copiar pela positiva e o que é que devem tentar anular pela positiva. E os alemães, nesse aspecto, são muito certinhos. Portanto, o sistema de testes, etc., deles está muito mais avançado em termos de números que foram feitos e, por conseguinte, há muita expectativa em ver como é que os alemães vão lidar com isso. Por outro lado, já há campeonatos que já tomaram decisões, algumas muito controversas, como foi o caso da Holanda. A Liga Holandesa anunciou que, portanto, não vai disputar o resto dos jogos, deu a época oficialmente como terminada, e por conseguinte, aparentemente, se não me engano, até não haverá campeões. Acho que a Federação Alemã, aliás, a Holandesa, decidiu que ficava tudo como estava, ou seja, deu a época por terminada, e assim não há nem subidas nem descidas e provavelmente, aparentemente, também não haverá vencedor. Depois, esta decisão foi tomada porque a UEFA, na reunião que teve via videoconferência na quinta-feira, já tinha deixado bem claro que os clubes, as diversas ligas, estavam livres para tomar a decisão mais adequada para as restrições existentes nesse país. Ou seja, a UEFA não poderia dizer, por exemplo, à Holanda, vocês têm que acabar o campeonato, quando o governo da Holanda disse antes do dia 1 de setembro não há nada, não há nenhum evento desportivo ou social no nosso país. Portanto, é óbvio que a Federação Holandesa não poderia furar a determinação do próprio governo daquele país. E, consequentemente, a UEFA já tomou essa decisão, agora vai indicar os seus representantes para a UEFA na próxima temporada e vai basear isso na forma como a classificação se encontrava na altura em que o campeonato foi interrompido. Portanto, a Holanda o primeiro a dar esse passo em frente, a Bélgica será o segundo, se não me engano é hoje que vão tomar essa decisão e muito provavelmente, segundo as indicações, vão seguir o mesmo caminho dos holandeses, ou seja, não vão dar a temporada por terminada. O campeonato que desperta mais atenções, obviamente, é o campeonato da Inglaterra, e na Inglaterra tem havido imensas controvérsias. Uma delas relacionada com o facto de muitos dos jogadores, que são os mais bem pagos em todo o mundo, salientes, não estarem dispostos, portanto, a reduzir os seus ordenados. Não são obrigados a isso por campeonato, tem que haver acordo. O Arsenal, por exemplo, que regressa aos treinos já na próxima semana, é um dos clubes que tem despertado mais atenção, porque há três dos jogadores do Arsenal que não concordaram com um corte salarial que foi, portanto, acordado entre os jogadores e entre o clube, a entidade patronal. Por outro lado também há a aquisição, a tentativa de aquisição do Newcastle, que é um dos clubes históricos da Inglaterra, por parte de um magnata, se não me engano, do Qatar, agora sinceramente Jorge não lhe sei dizer, sei que os dois países que estão neste momento em conflito são o Qatar e a Arábia Saudita, porque o Bein Sports é do Qatar. Então o novo principado, por assim dizer, que pretende adquirir o Newcastle United é da Arábia Saudita, e nós sabemos que a Arábia Saudita e o Qatar é uma espécie de Benfica-Porto, não é?
Sim, sim, sim.
Em termos de política, e por conseguinte há uma guerra que está aberta e está declarada, porque depois há os direitos de transmissão, o Bein depois tem-se queixado até perante a FIFA, porque os seus jogos são transmitidos em sinal aberto na Arábia Saudita, sem que se paguem os direitos de transmissão, e por conseguinte vai ser um problema. Ora, o país mais afetado por tudo nesta Covid até agora foi, obviamente, a Itália. E da Itália têm saído alguns aspectos interessantes. Para já, o governo italiano decretou que o regresso dos desportos coletivos pode ter já início a 18 de maio. Mas, entretanto, há uma série de avisos que já foram postos a circular. Um deles, nós até não pensamos nisso, mas faz todo o sentido. Ou seja, é preciso cuidar porque a própria bola pode ser uma causa potencial de contágio.
Ora bem, João.
Não é? Portanto, os jogadores, a não ser que se mudasse de bola e se desinfetasse a bola sempre que ela saísse das quatro linhas, porque há os lançamentos laterais, há os passos, portanto a bola é atrasada, há uma bola que passa pela linha final, alguém entrega a bola ao guarda-redes ou à defesa que vai bater o pontapé de baliza e assim sucessivamente, enfim, é uma situação que também ainda está a ser estudada. De qualquer forma, o governo italiano, como eu disse, já está, que é o país mais afetado até agora, anunciou que os jogadores podem regressar aos treinos individuais já no dia 4 de maio, portanto na próxima semana, e depois aos treinos coletivos para o dia 18, porque convém não esquecer que na parte inicial todas as equipas regressam com treinos individuais e só depois, passado duas semanas, o tal chamado período de quarentena, é que passam aos treinos em coletivo. Um exemplo desse é o que aconteceu com o Sporting, que durante a primeira semana fez treinos apenas individuais, os jogadores equipavam-se em casa, faziam a sua preparação física e depois tomavam banho e eram em casa, não entravam dentro das instalações do clube, de tal maneira que até no primeiro dia eles apareceram em campo com equipamentos seus e não eram os equipamentos do clube, do que falaram em Portugal, só depois é que se veio a explicar. Outro país que estava com uma febre, entre aspas, tremenda para regressar à competição era a Espanha. Aliás, o próprio presidente da Liga Espanhola já tinha dito que houve certos jogadores que expressaram um receio e disseram que não estavam muito confiantes em regressar já à competição enquanto os números continuarem a subir na Espanha. E o presidente da Liga veio dizer que quem não quisesse aparecer, qualquer clube que faltasse, perdia os jogos por falta de competência durante a parte inicial, perdeu os 3 pontos no primeiro jogo e a partir daí deu a entender que possivelmente podia até ser despromovido esse clube, se não tiver jogadores suficientes para apresentar a equipa em campo. Mas o que aconteceu foi que o governo espanhol trocou-lhe as voltas. E assim, ontem, o ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, disse que é imprudente afirmar que o futebol profissional poderá regressar antes do verão em Espanha, devido à Covid-19, porque para ele não há urgência no regresso de La Liga. E podemos até citar as palavras do ministro espanhol, que disse: não posso dizer se o futebol profissional poderá reiniciar a atividade antes do verão. Seria imprudente da minha parte. Veremos como as coisas evoluem e o quadro em relação à nova normalidade das diferentes atividades profissionais. Isto porquê? Em parte porque é preciso diagnosticar todos os jogadores, não é? E todas as pessoas que vão estar envolvidas na realização do jogo. E o ministro chamou a atenção para um aspecto que é, portanto, há uma ordem do Ministério da Saúde que, logicamente, continua em vigor para todos os grupos, incluindo o futebol profissional. Esses testes de diagnóstico devem ser disponibilizados às autoridades sanitárias das comunidades autónomas. Há que ter uma estratégia de diagnóstico comum. Temos que remar todos na mesma direção. E os testes em pessoas com sintomatologia, por mais leve que seja, fazem mais sentido do que aqueles que são generalizados para populações assintomáticas, como seria o caso das equipas de futebol. Portanto, a Espanha também estava preparada para regressar já em meado e agora, de repente, as declarações ontem do Ministro da Saúde daquele país vieram, portanto, colocar um travão nas expectativas, não apenas da Liga de Espanha, que segundo alguns poderá perder quase 1 bilhão de euros se não regressar ao campeonato, se não concluir as provas em curso, que eu não, sinceramente não compreendo, porque já disputaram mais de 2/3 do campeonato, mas de qualquer maneira é uma verba bastante elevada e por conseguinte a situação em Espanha também está complicada. Aqui nos Estados Unidos, vamos ter, para já, os jogadores da NBA, como disse, a primeira liga a nível global, suspender as atividades. Os jogadores já receberam autorização da liga para poderem regressar aos treinos individuais nos estados onde não haja restrições. Portanto, aqui em Massachusetts, os Celtics não poderão treinar em casa, mas se houver jogadores dos Celtics, por exemplo, que residam no estado da Georgia, onde a economia já reabriu, podem, se encontrarem um ginásio disponível, podem efetivamente treinar de forma individual, desde que continuem a respeitar o distanciamento social e todas as normas em vigor. Vai haver também os primeiros torneios da UFC, que é uma espécie de luta livre, mas sem, portanto, à porta fechada, só para a televisão, e esses vão ser realizados no estado da Flórida. Portanto, esse será talvez a primeira atividade esportiva a realizar-se depois desta suspensão. A NBA, obviamente, ainda não revelou detalhes nem planos para um possível regresso, deu apenas sim luz livre aos seus jogadores para começarem a fazer a preparação física individual, para poderem recuperar algum do ritmo necessário para depois, então, haver uma espécie de nova pré-temporada. Tem que haver sempre uma pequena pré-temporada e só depois então é que se pode começar a pensar em regressar à competição. Portanto, vê-se já um bocadinho de luz verde ao fim do túnel. Neste momento é importante, todos nós já estamos fartos de estar em casa, de estarmos fechados em casa, embora tenhamos a possibilidade de sair e dar umas voltas e dar um passeio a pé, desde que não tenhamos contato com ninguém, mas o certo é que, especialmente para quem tem filhos pequenos em casa, eu imagino que não deve ser, ou que não deve ter sido até agora este período, não é? Se bem que uma das coisas que aconteceu também é que, suponho eu que talvez, se as pessoas não tiverem memória curta, vai acontecer em relação ao futuro, é que nós vamos ter que começar a encontrar as coisas dentro do seu nível de importância. E os professores nos Estados Unidos não tinham assim grande aceitação em muitas comunidades, e agora os pais que passaram estas semanas todas fechadas em casa com os filhos, é que têm uma pequena ideia daquilo que os professores passam todos os dias devido às normas de comportamento dos seus alunos. Portanto, eu acho que temos um apreço muito mais acrescido pelos professores, temos um apreço muito mais acrescido pelos profissionais de saúde que são linha da frente nesta luta. Aliás, Jorge, foi um dos aspectos que eu achei interessante ontem nas celebrações do 25 de Abril, e eu não quero comentar, porque enfim, isso é um tópico que não nos cabe a nós, mas depois do fim daquela reunião dos capitães do 25 de Abril, acho que foi realmente interessante e de elogiar a atitude que eles tiveram de encerrar com uma salva de palmas para os profissionais da saúde, que esses é que são os capitães, esses é que são aqueles que estão na frente na luta agora contra esta guerra, que é efetivamente a luta contra a Covid-19. Portanto, foi um encerramento realmente adequado.
Foi em grande, sim, senhor.
Sim.
Por acaso, pois, e foi mesmo em grande.
Sim.
Capitão,
enfim,
Gabriel.
Portugal também soube celebrar nas janelas, etc. Enfim, independentemente das opções e preferências políticas das pessoas, o 25 de Abril aconteceu. Eu acho que celebrar nas janelas com cravos e cantando, apanhando um bocadinho de ar fresco e apanhando um bocadinho de sol, não faz mal a ninguém.
Não, também é celebrar. João, temos aqui uma curiosidade, foi feita uma votação com jornalistas, comentadores e antigos treinadores portugueses do melhor brasileiro que atuou em Portugal. A votação, e já agora gostaria também aqui um comentário do João, esta votação deu o Mário Jardel como o melhor de sempre a jogar em Portugal, logo a seguir com Deco, Jonas, Valdo e Hulk. Jardel, foi mesmo o melhor, João?
É tal coisa. Nós, no futebol, vibramos sempre
com o golo.
Com o golo. Exatamente. O guarda-redes pode fazer 5 ou 6 defesas absolutamente espetaculares para assegurar a vitória, mas se o resultado for de 1 a 0, no fim, ninguém se lembra de dizer, se não fosse o guarda-redes, nós tínhamos perdido por 3 a 4. Não, vão dizer, olha, ganhámos 1 a 0 porque foi o Jardel que marcou. E nesse aspecto, o Jardel, obviamente, evidenciou-se. Infelizmente para ele e também para o futebol português, ele passou na ponta final da sua carreira, um bocadinho ao lado da carreira.
Uhum.
Foi um daqueles jogadores que não soube, e suponho eu que se fosse hoje talvez fosse um bocadinho diferente, com o apoio que têm dos empresários, etc., e também com as possibilidades de, portanto, exercerem verbas adicionais através das redes sociais, etc., talvez não tivesse desperdiçado essa ponta final da carreira como fez, mas de qualquer maneira, eu acho que sim, mas há muitos defesas centrais. Olha, o Benfica sempre teve excelentes defesas centrais, o futebol do Porto também, houve muitos jogadores brasileiros que passaram por Portugal que efetivamente poderiam constar dessa lista. Deco, é óbvio que está lá porque foi um jogador determinante naquela altura, não apenas para o futebol do Porto, mas também em certos aspectos para a seleção de Portugal. O mesmo se poderia dizer, por exemplo, do Pepe. O Pepe tem uma carreira excepcional no futebol do Porto e depois no Real Madrid, não é? Agora nesta ponta final está a arrastar-se um bocadinho, e este Pepe que está a jogar neste momento não é obviamente o Pepe que as pessoas reconhecem e se lembram nos seus tempos em que estava no auge da sua fama. Portanto, o Pepe também é um jogador desse. Há muitos, mas realmente a escolha do Jardel, acho que o Jorge disse tudo, é o golo.
É o golo.
O homem que marcava os golos, e as pessoas vibram é com os golos, porque as fintas, as grandes jogadas, as grandes defesas, tudo isso é interessante, mas o que nos faz levantar dos assentos quando estamos nos campos de futebol, ou estávamos nos campos de futebol, é precisamente os golos é que fazem levantar as pessoas e é que causam as grandes celebrações e explosões de alegria dentro dos estádios de futebol. Daí concordar plenamente com a escolha do Jardel.
É verdade, o Jardel, tanto no Porto como no Sporting, fez golos magníficos. Realmente é difícil fazer comparação com um goleador como foi o Mário Jardel, e até aproximou-se muito do Ayazalde nos tempos, sim, em que marcou 46 golos pelo Sporting, quando o campeonato tinha menos equipas.
Exatamente, e depois não era só isso, os golos de cabeça, ele tinha remates de cabeça que parecia que era um remate com o pé, não apenas a colocação, mas também a força, portanto é interessante. E aí é outro aspecto que está a surgir, Jorge, é efetivamente encontrarmos outras medidas para ocupar o nosso tempo, outras atividades, outros assuntos, outros temas, e esse foi um tema interessante. Há jornais que estão a recordar jogos foram memoráveis, etc. Enfim, o ideal neste momento é estarmos ocupados para não pensarmos nestas destrezas que nos rodeiam por todos os lados.
É verdade. Há aqui um outro assunto, João, que gostaria também que fizesse um comentário. É a atual situação do Futebol Clube do Porto, não está nada fácil. O Futebol Clube do Porto propôs em reduzir 40% do ordenado aos jogadores, e agora há um problema também em ter que pagar aos credores 35 milhões de dólares, e o Porto está a tentar o melhor possível, porque isto tinha que ser pago até um prazo muito curto, e o Porto está a tentar, pelo menos segundo aquilo que li, levar isto por mais um ano. A situação financeira no Porto não está na melhor, e numa altura em também que há eleições e a bater à porta.
Sim, as eleições, isso aí, as pessoas continuam a acreditar, acho eu, a maioria das pessoas continuam a acreditar no Jorge Nuno Pinto Costa, e não estou a ver aparecer um adversário que realmente possa retirar o Presidente do poder. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer nem ignorar que o Futebol Clube do Porto já está intervencionado pela UEFA. Portanto, já está
isso mesmo.
Abrangido pelas regras do fair play. É certo que este Covid-19, por um lado, complicou a situação do Porto, mas, por outro lado, talvez tenha facilitado um bocadinho, na medida em que a UEFA, pelo menos durante algum tempo, vai suspender, portanto, os rigores destas regras do fair play. Isso poderá dar algum tempo ao Porto, mas, em contrapartida, sabemos que no futuro imediato, as fontes de receita vão estar bastante reduzidas. Se o Futebol Clube do Porto, por exemplo, não for campeão e tiver que ir à fase de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, não é? E não tiver entrada direta, automaticamente é mais uma injeção de capital que não aparece. E aí, a partir daí, ele terá que fazer o que os clubes portugueses fazem quando é para tentarem equilibrar minimamente as contas, ou seja, terá que vender. E o Futebol Clube do Porto, neste momento, não tem muito por onde vender. Tem o Alex Telles, não é? Que é o jogador que é mais apontado, e tem alguns dos jovens, mas o problema desses jovens é que, à semelhança do que aconteceu ano passado com o João Félix, os clubes que no passado estariam dispostos a pagar 70, 80 ou 90 milhões de euros, neste momento aparecem a oferecer 30 ou 40 ou 50, não é? Portanto, as fontes de receitas do Futebol Clube do Porto são extremamente complicadas, e não há mais pequena dúvida que neste momento o Porto tem um futuro, não é escuro, eu acho que é quase preto à sua frente.
É
isto em questões financeiras. Como é que o vai resolver? Sinceramente não sei, porque há todas essas restrições, não apenas o fair play, mas a restrição da realidade, da nova realidade do futebol, que nós vamos começar a ver este verão no mercado de transferências. É certo que os clubes ingleses e alguns dos clubes mais poderosos vão poder continuar a investir, mas não é como aconteceu antigamente. Um outro aspecto, um outro problema que vai afetar ainda mais, especialmente o Benfica, mas também o Futebol Clube do Porto e o Sporting, é os jogadores que foram emprestados. Esses jogadores regressam agora todos a casa. E será que haverá no futuro já clubes dispostos a assumir as despesas desses jogadores que estavam emprestados?
Pois.
Se não houver, cada um agora tem que fazer por si e tem que começar a pagar a esses jogadores que estavam emprestados, que na altura, convém não esquecer, que sempre foi um bom negócio para muitos clubes. Contratava-se os jogadores a preços relativamente baratos, emprestavam esses jogadores porque ainda não tinham provas dadas para outros campeonatos, e depois automaticamente eles iam-se valorizando, sobrevalorizando, e o clube rentabilizava essas transferências, indo buscar duas ou três vezes mais do que aquilo que tinham pago pelos direitos dos tais jogadores. Olha, um dos bons exemplos para o Benfica é o Raul Jiménez, não é? Que no Benfica, enquanto jogava no Benfica, embora tenha tido pois desempenho importante em alguns jogos, na resolução de certos jogos, não era um jogador que fosse titular indiscutível, longe disso. Foi para a Inglaterra e neste momento, não é, para já o Wolverhampton já adquiriu os seus direitos, e é um jogador que é muito falado, impossivelmente, poderá tornar a ser transferido, o que seria bom para o Benfica, porque ia buscar mais alguns milhões de euros.
É isso.
Portanto, era uma estratégia que resultava imenso e resultava bem, mas que neste momento está numa situação que pelo menos tem que ser suspensa, e não se sabe ao certo que consequências nefaustas é que poderá trazer para os nossos principais clubes.
Interessante, o João toca num ponto que também é focado na manhã de hoje pelo Fábio Capello, a dizer que o Real Madrid é o único clube que não será destruído em Espanha e que o futebol irá sofrer grandes alterações a nível económico por tudo aquilo que o João falou, e é verdade. O futebol também é um negócio e cada vez mais as SADs são empresas que têm que tornar as mesmas rentáveis, e neste momento este empréstimo de jogadores, e o João sabe perfeitamente que há clubes que abusaram em comprar jogadores para emprestar no intuito de mais tarde ir buscar algum investimento. Ora bem, não havendo mercado há, não há dinheiro.
Quer dizer, há mercado, mas os preços que estão disponíveis nesse mercado é que foram reduzidos drasticamente em comparação ao que se estava a fazer nas temporadas anteriores. E o melhor exemplo é o que aconteceu com o João Félix, que trouxe 120 milhões para os cofres do Benfica, não foram bem 120, mas foram mais que 100 mil, e que vieram trazer, pois, uma almofada financeira extremamente importante ao Benfica, que na altura estava longe de adivinhar que isto iria acontecer e que, portanto, ia precisar e de que maneira essa tal almofada, é daí que o Benfica neste momento esteja em melhores condições que qualquer um dos seus principais rivais em Portugal.
Ô João, mas lembra-se na altura em que as pessoas ficaram um bocadinho reticentes, será que é a altura para que o João saia, não sai? O Benfica teve uma sorte enorme, vendeu o jogador, porque se fosse este ano a coisa não era assim.
Olha, melhor que o Benfica foi o Sporting. O Bruno Fernandes saiu em janeiro.
Pois.
O João Félix ainda saiu no verão. E havia quem criticasse Frederico Varandas por ter deixado sair o Bruno Fernandes por aquela verba. Olhando para isso, agora foi um negócio da China, não é?
Sim, sim, sim. Muito bem, João. Olha, falamos um bocadinho de futebol, demos mais um bocadinho de ânimo aos nossos amigos que são adeptos do desporto. Eu espero bem que na próxima segunda-feira tenhamos mais informação para possível regresso já com datas do campeonato. João, há aqui uma coisa, é que o campeonato pode regressar, mas ninguém garante a final da Taça de Portugal porque é da Federação Portuguesa de Futebol.
Exatamente, e a Federação Portuguesa de Futebol ainda não se comprometeu com essa realização, portanto ainda fica à espera. Porque
vamos
a Liga
aguardar.
Dos Clubes não controla isso, quem controla é a Federação.
É a Federação. Muito bem, João, um grande abraço, amigo, e quero estarmos para a semana, se Deus quiser.
Pronto, e muita saúde e que todos os nossos ouvintes consigam manter-se distanciados desta pandemia e que não o azar não lhes toque em casa, que fiquem todos bem.
Em casa que é bom. Um grande abraço, João, e até para a semana.
Igualmente, adeus.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.